Você conhece pessoalmente algum idiota? Só de ler a pergunta, talvez já lhe tenham vindo um ou dois à cabeça. Eu mesmo, enquanto escrevo, estou pensando em vários. Quem não conhece, não é? Que os idiotas estão por aí, eu creio estarmos todos de acordo. Você, eu, Platão, Nelson Rodrigues, um timaço nosso. Vou passar para a próxima pergunta. O que você realmente faz para não ser um idiota e nem ser feito de idiota, hein? Bom, talvez esta seja um pouquinho mais difícil. Talvez você precise de um momento de reflexão e autoanálise. Bem, o programa de hoje é dedicado aos que se consideraram idiotas e buscaram um jeito de sair dessa condição. Este Café Brasil é uma homenagem a um demolidor de idiotas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
O texto com o qual abri este programa, perguntando se você conhece algum idiota, é o que abre o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, de Olavo de Carvalho. Olavo morreu no dia 24 de janeiro de 2022, deixando milhares de admiradores e de detratores. Amor e ódio foi o que ele despertou ao longo de uma vida complexa e desafiadora. Olavo apanhou como poucos. E sua morte foi como aquela cena do filme Constantine, quando o protagonista acende um isqueiro e ilumina milhares de demônios que estão no escuro à espreita. Sim, é este o mundo no qual vivemos, cercados de monstros à espreita de uma oportunidade para atacar. Muitos desses monstros travestidos de amigos, seres bondosos e angelicais. Olavo tinha um dom de revelar suas almas, e por isso foi tão odiado. Mas muita gente viu na obra de Olavo atalhos para uma compreensão da vida como ela é. Eu sou um desses, e este programa é uma homenagem ao velho Carvalho.
Fala, Luciano. Beleza? Meu nome é Evismar. Eu sou de Recife, mas estou morando na Irlanda, na cidade de Galway, tentando terminar aqui meu doutorado. E, cara, eu sou ouvinte do seu programa desde 2015 e já ouvi todos os programas, mesmo os que você lançou bem antes disso. E, cara, sempre concordei com tudo que você falava. Sempre gostei muito, aprendi muito e sempre concordei com tudo, a ponto de ficar um pouco preocupado, porque eu ouvia os seus ouvintes falando que, cara, eu discordo bastante do que você fala, mas acho bem produtivo ouvir e aprendo bastante. E eu ficava pensando comigo, caramba, eu concordo com tudo que esse cara fala, deve ter uma coisa errada. Porque quando você concorda com tudo que alguém fala, você está sendo enviesado de alguma forma, ou você não tá sendo crítico de alguma forma, e eu tava um pouco preocupado. Mas recentemente, cara, eu quero te agradecer, porque eu nunca discordei tanto das coisas que você falou, assim, dessa pandemia pra cá. E o ápice disso foi no pod sumário do Estupro da Mente. Concordei com tudo, não concordei, né? Aprendi bastante, na verdade, com as coisas com a mensagem do livro mesmo. Mas os seus pitacos, cara, eu discordei, sei lá, 80%. Ou quando não discordei, eu vi uma certa parcialidade, de forma que, tipo, se você tem dois lados, não só tem dois lados, existem dois, três, quatro, cinco lados, mas vamos quebrar em dois, por exemplo. E eu só vi você citar exemplos de um lado, e quando claramente dava pra você citar um exemplo do outro lado também. Mas por algum motivo você não fez isso, e não sei quais são os seus motivos. Mas queria te agradecer por isso, por me permitir discordar de você em alguma coisa. Mas assim, não vou deixar o áudio só para isso. Queria te agradecer também por toda a produção que você tem feito. Não só você, né, mas também o Lala, a Cissa. E falando nisso, Eu acho curiosíssimo da Cissa ser petista e mesmo assim tá todo esse tempo trabalhando com você. Eu não sei como ela consegue, e eu não sei como você também consegue, mas se vocês dois conseguem trabalhar juntos, mesmo tendo opiniões tão diferentes, eu acho que tipo assim, não faz sentido nenhum deixar de ouvir você, por exemplo, por discordar das suas opiniões nesse ponto. Eu já aprendi muito com as coisas que você falou e tenho certeza que eu vou aprender bastante ainda. E é isso, cara. Me desculpe porque esse é o primeiro áudio, a primeira mensagem que eu mando depois de quase 10 anos ouvindo seu programa. Já comentei bastante na comunidade do Facebook, mas nunca te mandei um áudio. E também não sou assinante ainda do Cafezinho Premium, por questão de tempo mesmo. Não vou ter tempo de consumir o conteúdo. Quando terminar esse doutorado, se Deus quiser. Vou passar a assinar porque vale a pena contribuir de alguma forma com as coisas que você tem feito, né? E é isso, queria deixar meu abraço e viva o cafezinho.
Grande Evismar, cara, seja bem-vindo, viu? Ah, eu consegui fazer você discordar de mim, então, hein? Que bom, cara. Isso é o que eu chamo de fitness intelectual. Olha, meu cara, eu tenho um lado, sim, viu? E eu sempre deixei muito claro para todo mundo. Eu sempre estarei enviesado, mas você sempre saberá disso. No entanto, eu tomei muito cuidado com esse pote sumário aí, viu? Se você se incomodou porque entendeu que eu só dei exemplos para um lado. É porque já tá do outro, meu. E nem percebeu. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. E a Perfeito acaba de renovar o patrocínio do Café Brasil por mais uma temporada. Que em 2022 nunca lhe falte sorvete perfeito para celebrar o emprego ideal, a viagem dos sonhos, os fins de semanas em família, as novas conquistas pessoais, o encontro de alguém especial e tudo aquilo que o seu coração desejar. Você está se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, dá uma olhada, é enlouquecedor. Lá, como é que é mesmo?
Com sorvete, tudo é perfeito.
O livro mais popular de Olavo de Carvalho é esse mesmo, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Foi lançado em 2013 pela editora Record e é uma coletânea de artigos de Olavo organizada pelo jornalista Felipe Moura Brasil e editada por Carlos Andreasa, que apresentam o livro assim. Olavo de Carvalho é uma inteligência demolidora. Você vem com a frase feita, ele vem com a britadeira. Você vem com o reflexo condicionado, ele vem com o tratamento de choque. Você vem com o senso comum, ele vem com a história universal. Para cada ideia compactada em slogan, ele tem um unzip terapêutico. Para cada cretinice repetida pelo processo inconsciente de copy and paste, ele tem um arsenal de rastreadores que localizam a fraude na origem, não sem revelar o seu percurso. Como um educador de verdade, Olavo dinamita o mal que paralisa sua inteligência e oferece as ferramentas com as quais você pode erguê-la, deixando claro que não fará isso por você, porque a educação é uma conquista pessoal. Educação, ensina ele, vem de ex ducere, que significa levar para fora. Exatamente o contrário do que se costuma fazer no Brasil, onde o simples diálogo entre pessoas e áreas profissionais ou tribos distintas tornou-se, se não impossível, no mínimo deprimente. Se as universidades formam habitantes de cada departamento, Olavo orienta você a ser um habitante da cultura. Se as escolas fabricam um exército de militantes, Olavo indica o caminho para voltar a ser gente, de preferência madura. Se a mídia encobre a realidade com eufemismos, Olavo alfabetiza você de novo, chamando as coisas pelo nome, doa a quem doer. Se o empresariado dá provas de ódio ao conhecimento, Olavo dá receitas de como alcançá-lo, incutindo ao mesmo tempo este desejo. Se o ambiente visual urbano torna o essencial indiscernível do irrelevante, Olavo conduz você pela selva, enquanto vai ordenando o caos. Se o acesso a lazeres e prazeres ilimitados infunde nas pessoas um sentimento de culpa traiçoeiro, Olavo mostra com quantos sacrifícios se restitui a sanidade em prol de uma felicidade duradoura. Tudo com o mais autêntico bom humor, tudo com o mais envolvente dos estilos. Seja em livros, artigos de jornal, apostilas de curso, aulas, vídeos ou programas de rádio, Olavo une a linguagem popular à alta cultura no todo e nas partes, variando apenas, de acordo com o formato, a intensidade de cada uma, mas sempre com o poder de educar e divertir, ao mesmo tempo, os seus milhares de leitores, ouvintes e alunos, e com a coragem de expor ao ridículo a quadrilha de intelectuais que corrompe o país. É um homem de fé, sem dúvida. A fé, dizia José Engenheiros, se confirma no choque com as opiniões contrárias. O fanatismo teme vacilar diante delas e intenta afogá-las enquanto agonizam suas velhas crenças. Incapazes de manter suas ideias de pé no choque com as opiniões e argumentações demolidoras de Olavo, seus adversários tentam afogá-las, marginalizá-las e xingá-las, não raro fingindo-se alvos de insultos injustificados ou afetando superioridade à base de risadinhas, no intuito de afastar o público do mais breve contato com o autor. Se você quiser obedecer ao comando e maldizê-lo sem ler ou fugir, fique à vontade. Olavo de Carvalho não é para frouxos. É, cara, Olavo não é para frouxos. Tanto Felipe Moura Brasil como Carlos Andreasa pregavam a necessidade de trazer à luz vozes que eram constantemente ignoradas, vetadas e canceladas por um pensamento hegemônico. Andreasa fez isso de forma brilhante, editando dezenas de títulos fundamentais para a difusão do pensamento liberal e conservador pela Record. Ou Record, nunca sei qual é uma e qual é outra. E Felipe foi o responsável pelo livro que se constitui na porta de entrada para um universo que Olavo apresentou a seus leitores. Mas, por volta de 2018, de estrelas em ascensão no rádio e no segmento editorial, Felipe e Andreasa transformaram-se em comentaristas de pouca expressão e veículos decadentes da grande imprensa, exatamente por contrariarem tudo o que escreveram na apresentação do livro de Olavo. Ambos caíram num abismo cada vez maior entre o universo midiático educacional e a realidade, ao serem infectados pelo vírus da polarização política, que afetou a capacidade cognitiva de muita gente inteligente, a ponto de torná-las irreconhecíveis. Mas isso é discussão para outros programas. Hoje eu quero falar um pouco do Olavo. Eu conheci seu trabalho por volta do final dos anos 90, ao ler o Imbecil Coletivo. Pô, cara, alguém naqueles anos estava falando umas verdades que abalavam as ideias hegemônicas que orientavam o cenário cultural do Brasil. Mas aquilo estava muito longe do meu alcance. Eu era só um executivo de uma multinacional, preocupado em vender autopeças. Mas fui seguindo o homem de longe, curioso com a capacidade que ele tinha de criar inimigos. Acompanhei a forma como ele foi vagarosamente sendo eliminado de todos os jornais e revistas para os quais escrevia. Era uma perseguição implacável, que para quem tinha um mínimo de capacidade analítica, parecia uma tentativa de calar à força alguém que tinha argumentos. Depois, Olavo se mudou para os Estados Unidos. Eu pouco soube dele até encontrar seu programa True Outspeak, em 2016. Olavo surfou na internet como ninguém. Foram quase 300 episódios até 2012, que eu me divertia ouvindo antes de dormir. O Olavo era ferino, falava palavrões, tinha uma coragem que não se via em nenhuma outra mídia e fazia aumentar o ódio contra si de forma assombrosa. Ele tinha argumentos, cara. Não foi preciso que eu concordasse 100% com ele para ver ali um lone wolf, o lobo solitário, que lutava bravamente e sozinho contra todos os tipos de inimigos. Nunca fui seu aluno, não li todos os seus livros, mas pelo True Outspeak eu tive acesso a dicas preciosas de autores, obras, textos, filmes, um universo de conhecimento que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Tornei-me um admirador e coloquei em funcionamento minha teoria da gordura da picanha. Eu separava as coisas que não me agradavam para ficar com a carne. E ganhei muito. Conheci pessoas, ampliei minha visão de mundo como não conseguiria fazer de outra forma. E fiz questão de jamais, jamais me tornar um Olavete caricato. Eu continuava, como continuo até hoje, adorando os escritos de Rubem Alves, um autor que dava urticária no Olavo. Curto a obra de Caetano, Gil e Chico, gente que Olavo desprezava. Tenho os Beatles decorando meu escritório inteirinho, cara. Do Olavo, eu recolhi tudo aquilo que eu achei que me completava, sem precisar anular aquilo que eu era. Em 2018, fui para os Estados Unidos com a missão de entrevistar o Olavo para o Leadercast. Minha meta era conversar com ele sem tratá-lo como uma caricatura e sem ficar babando ovo. Eu queria apresentar para as pessoas o Olavo como um ser humano, cheio de defeitos e virtudes, como qualquer um de nós. Fui recebido de forma gentil e carinhosa. Olavo confiou inteiramente em mim sem nunca ter me visto. Não exigiu nada, não proibiu nada, e quando lhe perguntei quanto tempo tínhamos para gravar, ele respondeu: o tempo que você quiser. Bom, o resultado está imortalizado no Leadercast, um de meus top 5, e me orgulho profundamente daquele bate-papo. Na sequência, o que se viu foi o início de um processo de exorcismo político no Brasil, quando milhares de demônios saíram desesperados das catacumbas. O Brasil do futebol, da mulata, da cerveja, tornou-se o país do ódio, do ataque e da desconfiança. Um cenário de crise moral e ética, que desembocou em crises políticas, sociais e econômicas, algo parecido com o convés do Titanic, enquanto os passageiros desesperados esperavam um lugar no bote salva-vidas. Não tinha lugar para todos, cara. Poucos se salvaram, muitos se agrediram. Quem devia liderar estava perdido, muitos desistiram, e enquanto isso tinha uma orquestra lá que tocava. Numa situação desesperadora como essa, de histeria e de salve-se quem puder, tudo o que precisamos é de um guia. Alguém confiável, que conheça um caminho, que tenha um toco de vela, que nos aponte por onde ir e como ir. Milhares de pseudolíderes têm surgido, tão ou mais perdidos que seus seguidores, muitos mentindo, de olho em poder, grana e sucesso, mesmo que efêmero. Os poucos líderes genuínos que restaram estão escondidos, com medo ou estrategicamente esperando que a histeria passe. Olavo era um que surgia de peito aberto para tirar centenas, milhares da idiotice. Inclusive eu. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Muito bem, desde que eu descobri a obra do Olavo, eu tenho tentado disseminar o que aprendi a partir dele. Sem olavismo, sem babação de ovo, sem acreditar em tudo, mas especialmente sem me deixar contaminar pela caricatura e pela máquina de destruição de reputações que há mais de 40 anos disparava sobre Olavo sem parar. Com muita pena, eu vi e vejo ainda gente que se considera inteligente avaliar o seu trabalho usando clichês e rótulos, sem mergulhar em seus livros, sem seguir suas dicas. Que baita desperdício, cara, mas é sempre assim, né? Bom, agora em janeiro de 2022, o Olavo morreu. O homem de carne e osso se foi. Aquela irreverência das redes sociais não vai se renovar, cara. Ficará apenas o seu legado, que é muito, mas muito mais perigoso para os idiotas do que era o homem. Basta ver a reação histérica de seus detratores à sua morte. As redes sociais e até mesmo as colunas de jornais e revistas foram tomadas por uma horda de monstros morais que tripudiaram sobre sua morte em posts que enojam, indignam e dão pena desses seres miseráveis. Eu fico aqui com um exemplar de uma edição de colecionador do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Recebi esse exemplar das mãos do Olavo com uma dedicatória. Para Luciano Pires, lembrança de sua visita, Olavo de Carvalho, 15 de fevereiro de 2018. É assim então, ao som de Pomp and Circumstance, March número 4, de Edward Elgar, que abriu as edições do True Outspeak, que eu deixo aqui a minha saudação ao Olavo de Carvalho. Mas, olá lá, essa gravação aí tá boa demais, cara. Aquela que o Olavo usava era bem tosca. Você tem ela aí, hein? Pois é, cara, pompa e circunstância. Eu tenho certeza de que tenho muito ainda a aproveitar dos caminhos que ele apontou. Olavo foi um demolidor de idiotas, por isso tanta gente tem medo dele. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. E se você quiser vir para o ecossistema do Café Brasil, cara, venha! Podcasts, videocasts, textos, e-books, livros, área de debates, um plano de assinatura muito legal, onde além de participar junto com um monte de gente, você ajuda a gente a financiar esse trabalho aqui. Venha! É mundocafebrasil.com. mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Olavo de Carvalho que resume nossos tempos. Um búfalo é muito mais forte e temível do que um leão. A diferença é que o leão quer comer um bife de búfalo e o búfalo não quer comer um bife de leão. Resultado, o leão acaba vencendo.
Ajuda os vós.